Consulta o primeiro secretário se há número de vereadores para abertura de nossos trabalhos.
Ah, sim.
Havendo número de vereadores suficiente para abertura de nossos trabalhos, em nome de Deus, da paz, da democracia, declaro aberta a presente sessão ordinária de número 26, do dia 4 de outubro de 2021. Convido a vereadora Paula do Edivaldinho para fazer a leitura bíblica.
Isaías, capítulo 41, versículo 4. Quem operou e fez isto? Chamando as gerações desde o princípio. Eu, o Senhor, que sou o primeiro, o que com os últimos sou o mesmo. Amém. Está lido, senhora presidente.
Agradeço à vereadora Paula do Edivaldinho por ter realizado a leitura bíblica. Conforme combinado, dispenso a leitura das atas número. Da ata número 33/2021, coloco a mesma em discussão e votação. O vereador que discorda queira se manifestar. Ata aprovada por unanimidade de votos. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias recebidas e expedidas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício da CEMUDES, número 336/2021.
Ofício da CEMUDES, número 336/2021. Alcinópolis, MS, 28 de setembro de 2021. Aí uma senhora... Vereadora Isabel de Souza Silveira, presidente da Câmara Municipal de Alcinópolis. Referência, convite. Senhora presidente, venho por meio deste, em cumprimento a vossa senhoria, convidar a senhora e todos os excelentíssimos vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de Alcinópolis para a abertura da exposição itinerante M.U. Arc, em Alcinópolis, Semana da Arte Rupestre, em comemoração ao Dia Municipal da Arqueologia e Arte Rupestre no município de Alcinópolis, instituído pela Lei nº 383/15, que ocorrerá na Sala Verde da sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Pecuária, Turismo e Meio Ambiente, no dia 5/10, às 9 horas, sendo a, para o momento, renovo votos, estima e consideração. Atenciosamente, Bruna Barbosa, Secretária Municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Pecuária, Turismo e Meio Ambiente. Lido, senhora presidente.
Agradeço ao primeiro secretário por ter realizado a leitura do ofício. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias do Executivo. Não havendo nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias do Legislativo. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 202/2021, de autoria do vereador Helder Carneiro.
Indicação número 202/2021. Autor, vereador Helder Carneiro, MDB. Senhora Presidente, indico na forma regimental e depois de ouvido o plenário desta Casa de Leis e que seja a mesma encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito de Alcinópolis, Dalmir Crisóstomo da Silva, com cópia ao ilustríssimo senhor secretário municipal de assistência social, Aloísio Martins Pereira, no sentido que seja feita a aquisição de duas caixas e uma mesa de som e que faça manutenção e o conserto da aparelhagem de som do Centro de Conviver da Terceira Idade, Brecholina Martins de Souza, Sala das Sessões, em 30 de setembro de 2021. Helder Carneiro, MDB, vereador, primeiro secretário. Lido, senhor presidente.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 203/2021, de autoria do vereador Evaldo Furtado.
Indicação número 203/2021. Autor, Evaldo Furtado, DEM. Senhora Presidente, indico na forma regimental e depois de ouvido o plenário desta Casa de Leis e que seja a mesma encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito de Alcinópolis, Dalmir Crisóstomo da Silva, com cópia ao ilustríssimo senhor secretário municipal de Obras, Viação e Serviço Público, Fernando Nicoletti, no sentido que seja feita a complementação da calçada existente na Avenida da Arlindo José Carneiro, entre as ruas Erasmo Franca e Juvenal José Dias, e da Praça Adelina Crisóstomo da Silva, no Jardim Bom Sucesso, sala das sessões em 30 de setembro de 2021. Evaldo Furtado, DEM, vereador. Lido, senhor presidente.
Agradeço ao vereador Helder Carneiro por ter realizado a leitura das indicações. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para o uso da tribuna. Em forma de prevenção, peço às senhoras vereadoras e senhores vereadores que façam o uso da palavra de sua bancada. Consulto o primeiro secretário se há vereador inscrito para o uso da tribuna.
É, vereadora Isabel do Zezinho.
Com a palavra, a excelentíssima presidente dessa casa, a senhora Isabel de Souza Silveira.
Senhor presidente, Ademir Miller, primeiro secretário Helder Carneiro, vereadores, vereadoras, todos que estão aqui presentes, ouvintes da Educativa FM, um bom dia. Também nossos internautas, um bom dia a todos. Eu quero iniciar aqui dizendo que, na última sexta-feira, estive no gabinete do prefeito Dalmir, participando de uma reunião para parabenizar a cooperativa, né, e os catadores de materiais recicláveis por terem sido classificados em primeiro lugar no Fundo de Defesa de Recuperação de Interesses Difusos e Lesados, sendo contemplados com R$ 42.140,00. Onde ele, a Copercal, né, estava presente também a presidente, né, da Copercal, a secretária de Meio Ambiente, a Bruna, o senhor prefeito, o auxiliar administrativo, também o Tiago, né, que é que trabalha lá com a Bruna. Então, a gente está aqui, gostaria de falar, né, parabenizar eles, porque eles fizeram um projeto, né, e conseguiu ficar em primeiro lugar, ficando mais de 400 pontos à frente do segundo colocado, isso a nível estadual. Então, a gente tem que parabenizar, né, a todos que trabalham na Copercal, porque é um trabalho muito difícil, mas recompensado. E, com o dinheiro, eles vão comprar uma prensa e uma balança de 500 quilos cada uma, que vai ajudar bastante no serviço deles lá. Então, a gente está aqui para parabenizar, né, que Deus abençoe. E tenho certeza que logo vão estar aí adquirindo mais verba para estar conseguindo mais as coisas para reciclagem. Também quero aqui dizer que estive na Secretaria de Saúde, né, conversando com o nosso secretário João Neto, e fui lá para propor a ele a criação do Comitê Municipal da Dengue, aqui em Alcinópolis. E assim a gente buscar, né, alternativas para combate à dengue, né, porque às vezes a gente fica pensando que a dengue acabou, mas infelizmente não. Agora volta o período da chuva e aí começa novamente ter problema, né? Então a gente tem que estar juntos lutando para que não volta novamente ter casos de dengue aqui em Alcinópolis. Então eu conversei com o secretário e ele me disse que sim, que a gente vai estar criando esse comitê, né? Porque só vem para ajudar, juntar toda a população aí, porque é um dever de todos nós, né, tá combatendo o mosquito da dengue, e principalmente com as limpezas, não deixando é água parada para estar causando esse problema e aumentando aí os mosquitos para estar causando essa doença. Então, quero aqui agradecer ao nosso secretário de Saúde, João Neto, que vem fazendo um excelente trabalho na Secretaria de Saúde, né? E todos os profissionais que trabalham na área da saúde também. E também quero agradecer ao nosso secretário de Obras, né, o Fernando Nicoletti, por ter feito, atendido um pedido meu, né, que tinha feito uma indicação, pedindo que fosse feito um patrulhamento na região ali da dona Neia Albertone, aquela região ali. E aí foi feito esse patrulhamento, então só tenho que agradecer. Muito obrigada. E por hoje é só, senhor presidente, até a próxima sessão. Muito obrigada.
Agradeço a senhora vereadora Isabel de Souza Silveira pelas palavras e, nesse momento, devolvo a direção aos trabalhos a ela mesma.
Consulta o primeiro secretário se é vereador inscrito para uso da tribuna.
Sim, vereadora Ademir Miller.
Para fazer o uso da tribuna, o nosso vice-presidente, vereador Ademir Miller.
Senhora presidente, primeiro secretário, Helder Carneiro, demais vereadores que compõem essa Casa de Leis, ouvintes da Educativa FM, internautas que nos acompanham através da rede social. Meu cordial bom dia a todos. Eu quero aqui levar o conhecimento da nossa população de que no dia de hoje, o senhor prefeito municipal, juntamente com o secretário de assistente social, o vice-prefeito, se encontram hoje na capital, Campo Grande, para assinar o contrato e o convênio com o governo do estado, precisamente com a GEAB, para a gente começar o processo licitatório da construção do sonho de muitas pessoas da nossa cidade. Sonho esse que tem dado certos transtornos que, para quem entende realmente o que, que é, quando se trata de processos municipais, processos licitatórios, avaliações municipais, é um processo mais rápido. Mas esse processo dessas 25 casas tem um convênio muito importante, inclusive é o primeiro convênio que o município faz em parceria com o estado para a construção dessas 25 casas. São 25 famílias que serão beneficiadas. Então, o processo de demora para que fosse concluído essa fase inicial não dependia somente do município, mas sim o estado tem... A burocracia do estado, as exigências pela parceria com os municípios, elas são diferentes das nossas. Aqui a gente se forma uma comissão, forma-se... A comissão é feita com pessoas daqui, e é diferente a aprovação e avaliação para o benefício de ter a casa. Agora, do estado, envolve jurídico, envolve financeiro, e isso faz, muitas vezes, demorar um pouco mais. Mas eu quero dizer a todas as pessoas contempladas dessas 25 casas aí, podem se sentir, na verdade, já beneficiadas. Porque o processo de assinatura que será feito hoje do contrato, do convênio, vai dar oportunidade para o município, no máximo 60 dias, a gente já está com o processo licitatório concluído para o início da construção dessas casas. Então, fica aqui o esclarecimento para as pessoas que foram beneficiadas e contempladas com essas 25 casas, construindo o sonho. Quero dizer também que, devido à falta de chuva, ultimamente a gente vê que as nossas estradas estão praticamente intransitáveis em alguns pontos. Né? Eu estive na estrada que liga ao Buriti, juntamente na MS-217 ontem, e percebi que uma parte dessa estrada, ela dá condições de já iniciar o patrulhamento. E eu falei com o senhor secretário de obras, Fernando Nicoletti, falei juntamente com o prefeito municipal, e já vai se dar início ao patrulhamento da cidade até na entrada da fazenda do senhor Roel Borgonha e outros, aonde que a terra já dá condições de patrulhamento. E assim vai ser feito sucessivamente. Aonde que a chuva permitiu o patrulhamento, vai dando continuidade. A princípio, o que a gente percebe que tem condições de receber o patrulhamento será esse trecho, nessa região que liga ao Buriti. As demais localidades também serão atendidas assim como as chuvas permitirem que seja feito o patrulhamento. Está sendo feito hoje também, mandado uma equipe, uma patrulha, para atender a estrada da Fazenda Transmax, devido ao grande transporte de carvão que sai daquela propriedade lá, as estradas estão danificando com facilidade, que, na verdade, o peso dos caminhões são muito grande e acaba danificando nossa estrada porque não tem material próprio, né, resistente, para se colocar aí. Então, hoje foi feito o início dessas intenções de trabalho pela Frente de Trabalho da Secretaria de Obras e acredito eu que, assim como vai se passando o tempo, vai aparecendo o maior volume de chuva, as outras estradas com dificuldades também serão atendidas. Quero aqui aproveitar a oportunidade também, agradecer ao secretário de Obras, Fernando Nicoletti, por ter atendido pequenas indicações da população sobre algumas patroladas de pequeno espaço e conserto de estradas de difícil acesso. Foram concluídos essa semana. Então, em nome da população que solicitou, eu quero agradecer ao secretário de Obras, Fernando Nicoletti, por ter prestado esse trabalho à comunidade. E demais, senhora secretária, senhora presidente, senhor secretário, Helder Carneiro, eu digo que estamos aqui em missão pela nossa sociedade e devemos honrar a oportunidade para fazermos o possível pela população. Juntamente com os demais vereadores, estarei aqui cobrando do senhor prefeito municipal para que, antes de que se crie uma desavença entre as duas ações mais importantes do município, faça-se um bom senso e resolva-se dessa melhor forma. Essas são as minhas palavras. Agradeço. Até a próxima oportunidade.
Agradeço as palavras do vereador Ademir Miller e consulto o primeiro secretário se há vereador inscrito para o uso da tribuna.
Sim. Vereadora Paula de Divaldinho. Transfere. Vereador Valdeci Passarinho.
Para fazer o uso da tribuna, vereador Valdeci Passarinho.
Senhora presidente, Isabel, em nome de Vossa Excelência, cumprimentar os demais membros da mesa, cumprimentar em nome da nobre colega vereadora Onilza, os demais pares desta casa, cumprimentar aqueles que nos acompanham através das redes sociais, através das ondas da 87.9. Eu quero aqui fazer uma fala com base no pronunciamento do nobre colega vice-líder do prefeito nesta casa, o vereador Ademir, quando se refere ao patrulhamento das estradas e é um trabalho importante, fruto de reivindicações de vários parlamentares desta casa. E agora iniciou-se aí, deu uma primeira chuva, não em todos os lugares, né? Há lugares que não choveu ainda, mas já dá para se ter uma base, né, vereadora Paula, do que tem condições de apertar para fazer mais, atender os produtor rural, atender os pecuaristas da nossa querida Alcinópolis. Com relação à questão das estradas, principalmente da estrada que dá acesso à fazenda Transmax, onde a gente sabe que tem um fluxo de veículos pesados, né? Eu quero aqui fazer um encaminhamento no mesmo sentido de que fiz, até foi usei no meu pronunciamento na sessão passada, quando eu disse da nossa indicação que era para fazer o levantamento dessa estrada que dá acesso aqui ao assentamento Santa Fé, Fazenda Transmax, Fazenda Alabama, saindo lá na 217. Então, quero pedir para a Secretaria da Casa fazer um reencaminhamento dessa proposição para que seja feito o levantamento e o cascalhamento dentro das possibilidades com material, né? A gente tem um local aí que tem um material e a gente sabe que tudo tem um custo. Essa estrada a gente sabe que para chegar aonde ela chegou hoje, com a qualidade que ela tem hoje, para tirar os pontos críticos que foram tirados aí, a gente sabe que teve um custo bem elevado. Mas a administração está aí e nós sabemos da situação do município. Eu vejo que tem estrutura de pessoal, tem estrutura de equipamento, maquinário, implemento, para fazer, para dar continuidade a esse trabalho de levantamento e revestimento primário nessa estrada aí que dá acesso à fazenda Transmax e entrando ali pela fazenda do Santa Ana, do seu Leonildo Padovese, saindo lá na 217, que é uma estrada principal, e a gente sabe que há muitos pontos críticos aí a serem contemplados com levantamento e revestimento primário. Então, quero pedir à Secretaria da Casa que faça esse reencaminhamento dos mesmos moldes anteriores e que seja encaminhado ao prefeito municipal, Dalmir Crisóstomo da Silva, com cópia ao secretário de obras, Fernando Nicoletti. E a gente sabe da necessidade e quero fazer esse encaminhamento aqui. E quero aqui também, no mesmo sentido que já destaquei aqui por vários de meus pronunciamentos com relação às construção de unidades habitacionais no nosso município. Nós sabemos do grande déficit habitacional que existe hoje no nosso município. Sabemos que esta pandemia também ela trouxe muitos desgastes para toda a nossa sociedade, do Brasil todo, do estado de Mato Grosso do Sul, e no nosso município não seria diferente. Eu acredito que vossas excelências também têm conhecimento, há pessoas passando por fortes dificuldades, senhora presidente, durante esse período de pandemia, e agora no pós-pandemia também, porque eu vejo que ainda há muita dificuldade. A gente pede a Deus para que a economia do nosso país, a economia do estado de Mato Grosso do Sul, consiga suportar aí e dar uma alavancada para ir criando uma estabilidade. Mas, enquanto isso não acontece, a gente vê as dificuldades das famílias do nosso município. E eu quero destacar a questão da habitação. Hoje, nós a gente sai para procurar uma casa para alugar, tem dois pontos difíceis. Primeiro ponto, não existe aluguel barato mais. Uma casa por pequena, por menor que seja, vereadora Paula, você paga R$400 de aluguel. Então, veja bem, uma família que vive de salário mínimo, vereador Evaldo, se você paga R$400 de aluguel, você vai pagar mais no mínimo de 200 a 300 de água, luz e esgoto. Então, vê só a dificuldade que tem. E aí é o seguinte, nós voltamos um pouco mais atrás. Aqueles que têm um emprego fixo, que ainda ganham salário, mesmo com dificuldade, ele consegue atravessar. E aqueles que não têm emprego fixo, que não têm uma estabilidade, que trabalha de diarista, um dia numa obra, outro dia noutra, outro dia numa propriedade rural, essas pessoas vão cada dia mais, né, tendo dificuldade para sobressair, para dar o sustento para a sua família, para dar o que vestir à esposa, filhos, a escola e tudo, mesmo com os apoios que existe do poder público. Então, por que eu fiz questão de mencionar tudo isso? Vários dos encaminhamentos que nós fizemos, no sentido de aquisição de área para loteamento, para construção de casas, eu quero, há pouco, ainda conversava com o Aldo, aqui, do site Virou Notícia, até quero parabenizar o senhor pelo trabalho que vem fazendo, pelo meio de comunicação do site Virou Notícia, e eu colocava a seguinte situação. Como já mencionei no encaminhamento anterior meu, para que a administração pública municipal faça, num regime de urgência, uma avaliação para que seja feita a aquisição desta área, para que se crie um loteamento nela, e, paralelo a isso, para que se crie um programa habitacional com parcerias entre o mutuário e o poder público e ver se consegue uma parceria do governo do Estado. Assim como nós já vimos aqui no passado, a gente sabe ali naquela Coab após o estádio municipal, quando ela foi construída, foi uma obra feita com parcerias. E está lá. E eu acredito que hoje o município tem estrutura financeira para criar um programa paralelo aos programas que já tem para contemplar as pessoas que realmente precisam de moradia. Nós vimos aí, já estão fazendo 25 unidades habitacionais, vai se dar andamento vai assinar um contrato para fazer mais. Só que vejam bem, essas primeiras unidades aí que estão sendo construídas, mesmo com as parcerias que tem, com o subsídio que tem do FGTS, tem muitas famílias que vão passar dificuldade para arcar com as prestações em dias. E a gente torça para que essas famílias, vereadora Rosângela, tenham estrutura para dar continuidade, sair lá na frente. Porque não é um mês, dois, nem 10, 20, 30. São anos que vão pagar parcelas. E já teve pessoas até que desistiu e teve umas que estão no caminho de desistir. Então é louvável, louvável sim, mas é um programa em que ele não atende a grande maioria da nossa população, por causa da questão salarial das pessoas do nosso município. Muitas das famílias não têm condições. Então, por isso que eu estou propondo aqui, e venho batendo nessa tecla, de fazer essa aquisição dessa área para se criar um loteamento, para estabelecer um outro programa paralelo, vereador Onísio, para atender essas famílias. Só que tem uma situação que eu vou colocar aqui. E eu vou colocar sem medo. Isso aqui eu vou colocar sem medo. Nós temos que tomar providência, nós, parlamentares desta casa, o poder público, o prefeito municipal, nós temos que tomar providência numa situação. essas unidades habitacionais, que ora subsidiadas pelo governo do Estado, pelo governo federal e pelo município, as famílias de baixa renda, depois de entregue, elas são vendidas por muito menos de que elas valem. E aí as pessoas continuam sem moradia. Então tem que ter uma iniciativa por parte desta casa para inibir isto. Tem que ter um procedimento para que as pessoas... Já existe lá um programa em que fica lá a pessoa que é contemplada, ela não vai ser contemplada com um programa subsidiado pelo governo, pelo poder público mais. Só que tem que ter uma forma de esta unidade habitacional, se o vereador Valdeci Passarinho ganha uma casa lá e vende, os dois vão ficar sem, o vereador Passarinho e quem comprou, que esta unidade habitacional ela seja passada por uma lista de reserva de contemplados que se encaixe dentro dos moldes do programa. Porque senão até quando nós vamos conviver com essas situações? Eu sei que tem um monte de gente que vai meter a ripa no vereador Passarinho depois desse pronunciamento aqui. Mas temos que tomar providência. A Câmara Municipal, a Prefeitura Municipal, mobilizar a GEAB e o Governo do Estado para tomar providência nesse sentido. Se existir forma de voltar atrás, de ver, de corrigir as distorções que tem nesses programas, tomar as medidas necessárias dentro da questão jurídica e fazer de uma forma que daqui para frente não continue acontecendo isto. Então, quero fazer aqui, estou fazendo aqui esse pronunciamento, e eu quero acreditar que a grande maioria dos membros deste parlamento pensa da mesma forma que eu penso. Né? Então, igual já falei, eu sei que muitas pessoas que compraram casas baratas, usando aí, de muitas das vezes, a dificuldade financeira de pessoas que ganharam as unidades habitacionais aí, vai achar muito ruim. Mas eu não estou preocupado com isso, não. Eu estou preocupado com os investimentos que o município faz, que o governo do estado faz, que o governo federal faz, e depois vira nesta situação aí. E eu acho que nós temos que nos posicionar quanto a isso aí. Não é só o vereador Passarinho, não. Eu acho que nós temos que nos mobilizar todos nesse sentido, sentar com o prefeito, tomar providência, provocar a GEAB, o governo do estado, para tomar providência. Aquilo que já aconteceu, se não houver mecanismo, mas fazer a forma de regularizar, então, que é o que muitas das vezes vem acontecendo com alguns conjuntos habitacionais. E da agora para frente, fazer com que isso não continue acontecendo. Então, eu quero aqui finalizar a minha fala aqui. E, mais uma vez falando, a gente que está na política, que coloca o nome à disposição para disputar uma eleição, para exercer um cargo público, principalmente ser representante do povo nessa casa, a gente tem que estar à disposição e tem que estar preparado, né, para as críticas. Mas o fato da gente receber crítica não significa que a gente é obrigado a ficar calado de braços cruzados. A gente tem que, se somos criticados, vamos ver se essa crítica realmente ela tem fundamento, sabe? Será que a pessoa que está criticando, quem é que está criticando e por que está criticando, e se tem moral para criticar, porque tem muita gente que quer só criticar, mas não tem moral. A hora que você vai ver, ela não tem moral para criticar, né? Então tem que ver de onde que vem, né? E é isso que eu tenho aqui para falar. E estou à disposição de qualquer membro da sociedade para a gente trocar ideia, para a gente discutir projeto, para a gente discutir encaminhamentos que venha atender a nossa população em todos os segmentos. Tá? Então era isso que tinha para hoje, senhora presidente, senhores vereadores, e quero pedir desculpas se às vezes me excedi aí, mas ao mesmo instante as pessoas que me conhecem sabem do meu posicionamento e sabem da minha forma de colocar as situações em que eu muitas das vezes não concordo, né? Mas estou à disposição para que a gente continue dialogando e avançando para atender a nossa população. Muito obrigado, senhora presidente.
Agradeço as palavras do vereador Valdeci Passarinho. E consulto o primeiro secretário se é vereador inscrito para o uso da tribuna.
Ah, sim. Vereador Evaldo Furtado.
Para fazer uso da palavra, vereador Evaldo Furtado.
Senhora presidente, quero aqui cumprimentá-la. Em seu nome, cumprimentar os demais membros da mesa, cumprimentar os demais colegas vereadores, população que nos acompanha através das redes sociais, da Educativa FM, colaboradores dessa Casa de Leis. Eu quero aqui iniciar minha fala, senhora presidente, falando da minha felicidade por Alcinópolis hoje fazer parte da Rede Urbana 95, que é uma iniciativa global que tem o intuito de transformar as cidades em um ambiente adequado e pensado para a primeira infância, ou seja, para as crianças de 0 a 6 anos. Rede essa que hoje está presente em 8 países, inclusive Brasil, e no nosso país só 24 cidades, já incluindo Alcinópolis, né? E que para nós é muito gratificante isso aí, porque é a primeira a se fazer parte aqui no Mato Grosso do Sul. E eu quero aqui agradecer também, porque ela é uma rede pensada em planejar o município para a primeira infância. Então, assim, ela tem as políticas voltadas para a primeira infância, a política urbana. E aí eu quero agradecer também a secretária de Educação, a Karina, agradecer a Márcia Isabel, ex-secretária de Educação, que foi quem deu o pontapé inicial para acontecer essa parceria, né, com essa rede, e pedir também à população, de um modo geral, que participe dos programas da rede, para eles estarem reivindicando as coisas ali para o nosso município voltado para a primeira infância, né? Então é muito importante a participação da população para estar reivindicando as melhorias no nosso município voltada para essa primeira infância. Eu quero aqui também fazer a justificativa da minha indicação ali da calçada da Praça da Divina Crisóstomo Furtado, no Jardim Bom Sucesso. É que ali foi construído a praça, foi construído o asfalto, o calçamento da praça veio em direção ao asfalto, mas não chegou até o meio fio. Ficou ali 2 metros de chão, que não tem pavimento nenhum e nem grama. Então fiz a indicação, aí vai ficar para o Poder Executivo, para o Secretário de Obras e o Prefeito, definir qual a melhor forma de atender ali, se faz um calçamento ou se faz grama. Acredito eu que se gramar fica melhor, se fizer calçada fica melhor, porque lá já não tem calçada para pedestre. Se gramar ficava ambientalmente mais correto, mas precisaria que fosse 2 metros lá, até medida 2 metros de calçada, mas 2 metros de largura de uma rua na outra. Esse aí é na Darlindo José Carneiro. Eu já vi que na Juvenal José Dias vai ter o mesmo problema, não coloquei na indicação, porque a gente não tem uma noção certinha de onde vai ser ali o meio-fio, né? Mas nas outras duas ruas que passam na praça, que é na Avenida Adolfo Alves Carneiro, a grama desceu até onde provavelmente vai passar ali o meio-fio. E na rua Juvenal José Dias, também a grama aparentemente vai até onde vai passar o meio-fio. Essas são coisas que vai ter que ser visto mais para frente, na hora que concluir a obra do asfalto, né? Então, era essas minhas palavras. Quero aqui desejar um bom dia, uma ótima semana a todos. Deus nos abençoe nessa semana que se inicia aí.
Agradeço as palavras do vereador Evaldo Furtado e consulto o primeiro secretário se é vereador inscrito para uso da tribuna.
Ah, sim, vereadora Rosângela Garcia.
Para fazer uso da tribuna, vereadora Rosângela Garcia.
Meu bom dia a todos que aqui se faz presente. Bom dia aos ouvintes da Educativa FM. Bom dia aos internautas. Enfim, bom dia a toda a população alcinopolense. Hoje eu quero começar minhas falas fazendo uma indicação. Eu indico que a Prefeitura, juntamente com a Secretaria de Saúde, possa estar fazendo um estudo para ser criado uma lei para estar fornecendo os medicamentos que não há na rede do SUS. Medicamentos esses que muita gente não tem condição de estar comprando Às vezes são medicamentos caros e muitos têm um salário ali, um salário mínimo. Então, muitas das vezes é humilhante para aquelas pessoas que não têm condição de estar adquirindo esses medicamentos de valores altos. Talvez tenha que apelar para Facebook, né? Apelar para a vereadora, apelar para a sociedade pedindo. Então, eu indico assim, ó, de coração para que a prefeitura, que o prefeito, juntamente com o João Neto, estude uma forma de estar fornecendo esse medicamento para essas pessoas que não podem estar comprando esse medicamento. Muitos, talvez para nós, para outros, talvez isso não é problema, mas para muitos são problemas, sim. Porque são medicamentos que talvez as pessoas deixam de tomar porque não tem condição de comprar. Então, fica aí, peço que faça um estudo, que possa haver uma forma de ajudar essas pessoas. E quero também hoje reforçar um pedido do vereador Evaldo, para que a prefeitura possa estar fazendo, fazer um estudo, para que a prefeitura veja uma forma de estar ajudando aquelas pessoas que precisam do calcário. Agora começa a época que as pessoas realmente querem adubar sua terra, começar a plantar. Então, peço agilidade aí no pedido. Quero dizer também que, na última sexta-feira agora, recebi várias ligações, já era bem à noite, do pessoal ali da estrada que dá acesso ao Zarim, ali, Paulo Borges. Estrada essa que foi feita. Um grande serviço, até o prefeito foi lá, filmou, fez vídeo, postou no Facebook. Um grande serviço. Mas que está com problema que ônibus está atolando na ida, na vinda. Alunos estão chegando em casa 9 horas, 10 horas da noite. Então, peço que tome providência. Falei com o Nicolete, eles que vai estar verificando. E eu agradeço. Quero também, Valdeci, apoiar a sua indicação do loteamento para estar criando, né, esse conjunto habitacional, porque realmente a população necessita. Já que estamos aqui, já aprovamos vários projetos de compra, agora tem aquele outro do terreno para o sindicato. Ótimo! Só que temos também condição de adquirir terrenos para estar construindo moradia. É igual eu disse há um tempo atrás aqui. A população necessita de moradia, necessita de remédios, necessita de aparelhos bons. Então, eu espero que seja atendido. E quero dizer também a respeito do médico para o PSF. Indicação eu fiz há um tempo atrás. O prefeito veio aqui na tribuna e disse que já tinha tomado providência, que logo, logo já começaria a atender. Até disse quem que seria a médica. Até agora eu não vi, e a população está cobrando. Então, vamos agilizar aí nessa contratação. Uma outra indicação que eu fiz, e eu acredito que agora começam os problemas de novo, é a questão do ali, da saída do Buriti, para tomar uma providência ali naquele córrego, porque daqui a pouco as capivaras começam a transitar ali, porque devido à chuva, começa o córrego ficar bem cheio. Então, a Bruna disse que ia tomar uma providência, e até agora nada também. Deixo aqui minha cobrança, minha reivindicação, porque já não é a primeira vez que falamos disso aqui. Então, eu espero que tome providência. E por hoje é só. Meu muito obrigada.
Agradeço as palavras da vereadora Rosângela Garcia. Consulto o primeiro secretário se é vereador inscrito para o uso da tribuna.
Sim. Vereadora Onilza Matias.
Para fazer o uso da tribuna, vereadora Onilza Matias.
Bom dia a todos que aqui se faz presente. Bom dia a todos que nos ouçam pela Educativa FM, nos acompanha pelas redes sociais. Hoje eu quero aqui fazer uma indicação na qual eu fui procurada pelos 3 pacientes. Para que o secretário de saúde e o excelentíssimo prefeito, que seja incluso no atendimento odontológico da rede pública de saúde, o serviço de tratamento de canal. Pois é um serviço caro para a maioria das pessoas que procuram a rede municipal de saúde leva muitas vezes a extração de um dente, porque não são todos que têm, que quem procura esse atendimento, ele não tem condições de pagar um canal. Hoje um canal é de R$900 para cima, então não é qualquer pessoa que tem condições para pagar. Então aí eu peço que seja contratado os profissionais aqui do município, que seja criada uma forma para estar contratando os profissionais do nosso município, dar oportunidade para os profissionais de nosso município e atendendo a nossa população. E também eu quero falar aqui também que eu tenho fazendo caminhada na praça lá em cima do Jardim Bom Sucesso. Já foi pares dessa casa aqui, dos meus colegas vereadores, que já fizeram essa indicação, que a qual eu vou falar aqui agora, a respeito dos banheiros. Os banheiros não estão liberados. Então, ali tem muita criança, ali tem muita gente fazendo, participando ali, fazendo caminhada, e as pessoas vieram me pedir, porque não tem o banheiro, não está liberado o banheiro. E também eu quero apoiar a indicação do vereador Evaldo, que seja feita a calçada ali, porque ali, por exemplo, a gente está fazendo caminhada, as crianças vêm tudo andando de bicicleta. Então, por exemplo, assim, dá a oportunidade, se a mãe leva o filho pequeno que está andando de bicicleta, ela está fazendo caminhada de um lado, do outro lado, as crianças podem estar transitando de bicicleta. Então, essas são minhas palavras, muito obrigada.
Agradeço as palavras da vereadora Onilza Matias e consulto o primeiro secretário se é vereador inscrito para uso da tribuna.
Sim, vereador Helder Carneiro.
Para fazer uso da tribuna, vereador Helder Carneiro.
Bom dia, aqui é a presidente Isabel, vice-presidente Ademir Miller. Em nome de todos os vereadores, cumprimento o vereador Ângelo e em nome de todos os funcionários da Câmara, a jornalista Bruna. E quero cumprimentar também o pessoal internauta, todos os ouvintes da FM, um bom dia a todos. Eu quero aqui falar da indicação que eu fiz. Eu conversando com o Carlinho e o Agenor, que eles cantam lá no Centro Conviver lá, e eles me relataram que as caixas de som e a mesa de som estão com problema. Com o fim da pandemia agora, vai começar os bailes lá no Conviver. Aí eu conversei com a dona Nilma, a coordenadora, ela também me relatou que está precisando de alguns consertos em alguns aparelhos, inclusive a mesa e as caixas de som, é necessário comprar outras. Então, eu fiz essa indicação e tenho certeza que o prefeito Dalmi, o secretário Aloysio, vai tomar as providências cabíveis e vai resolver esses problemas lá para dar um melhor estar para aquele pessoal lá. E muito obrigado a todos e um bom dia a todos aí.
Agradeço as palavras do vereador Helder Carneiro e consulto mesmo se há vereador inscrito para o uso da tribuna.
Não há mais.
Não havendo mais nenhum vereador ou vereador interessados em fazer uso da tribuna, passamos para as explicações pessoais. Consulto o primeiro secretário se há vereador inscrito para fazer o uso da palavra.
Vereador Ademir Miller. Transfere. Vereadora Paula Divaldinho.
Para fazer o uso das explicações pessoais, vereadora Paula Divaldinho.
Transferiu. Vereador Valdeci Passarinho. Transfere. Vereadora Rosângela Garcia.
Para fazer as explicações pessoais, vereadora Rosângela Garcia.
Bom, nas minhas explicações pessoais, é bastante pessoal mesmo. Quero parabenizar meu filho, que hoje deixa de ser um adolescente, passa a ser um adulto, completando aí seus 18 anos, né? Parabéns, meu filho.
Agradeço as palavras da vereadora Rosângela Garcia e consulto o primeiro secretário se é vereador inscrito para fazer as explicações pessoais.
Vereadora Onilza Matias, transfere.
Não havendo mais nenhum vereador ou vereadora interessados em fazer uso da palavra, convoco os excelentíssimos vereadores e vereadoras para uma reunião no dia 6 de outubro de 2021, quarta-feira, às 8 horas, a fim de discutirmos o projeto de lei número 18/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir área de imóvel localizado neste município, a ser destinado como cessão de uso ao Sindicato dos Servidores Municipais de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. E o projeto de lei número 20/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual, PPA, 2022 a 2025. Não havendo mais nada a ser tratado, em nome de Deus, da paz e da democracia, declaro encerrada a presente sessão. Convoco a todos os vereadores para essa reunião, né? E segunda-feira estaremos de volta. Não, segunda não. Segunda-feira estaremos de feriado, né? Então a gente avisa que dia será a nossa próxima sessão. Muito obrigada, um bom dia a todos.